Alô, amigas, alô, amigos, acá, Argentina, ao mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que os leve para a RAI. Também podem nos procurar utilizando o celular diretamente a app da Rádio Argentina ao Mundo ou o app da Rádio Nacional Argentina e ali novamente procurar o link, o botão que os leve para a RAI. Também estamos na plataforma da Rádio Garden e também, se tudo isso falhar, pode nos encontrar em RAE.AR. Sim, assim de simples, RAE.AR. Onda curta, os amadores podem nos procurar nas diferentes frequências da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários ao lado sul dos Estados Unidos. Lembrem também os amadores da onda curta que podem enviar os seus relatórios de recepção para qslrai@gmail.com. Os relatórios serão confirmados com um cartão eletrônico, QSL, sua versão virtual. E o programa de hoje traz o segmento Ciência e Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro e que tem argentinos ali trabalhando. Temos também as sessões Cultura e Espetáculos, com informações dessas atividades, e também o Terra e Ambiente. Por último, no espaço Datas Comemorativas, estaremos lembrando Tupac Amaru II, um importante líder indígena e revolucionário do século XVIII, daqui da América do Sul, conhecido por liderar uma grande rebelião contra o domínio colonial espanhol. Nos acompanha hoje na Operação Técnica Glória Sarmiento e é com ela, então, que passamos já para o conteúdo do nosso programa. Abrimos a semana com mais uma edição da nossa coluna dedicada a explorar o que há de mais novo no universo da ciência e da tecnologia. Entre descobertas surpreendentes, avanços que prometem transformar o nosso dia a dia e debates que ajudam a entender melhor o futuro, também colocamos um olhar especial sobre o talento e a inovação dos cientistas argentinos.
RAI, Argentina ao Mundo, apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, em parceria com a Universidade de Buenos Aires e o Instituto Antártico Argentino, realizaram um estudo inovador na Antártida que mostrou como raios cósmicos podem ser usados para monitorar mudanças na atmosfera terrestre. A pesquisa foi feita com o detector Neurus, instalado na Base Antártica Conjunta Marambio e publicada na revista científica Earth and Space Science. Os pesquisadores descobriram uma forte relação entre a quantidade de partículas cósmicas detectadas e a pressão atmosférica a cerca de 15 km de altitude, na baixa estratosfera. Isso permitiu desenvolver um modelo capaz de estimar condições atmosféricas a partir de medições feitas no solo, uma alternativa prática e de menor custo para acompanhar a dinâmica atmosférica antártica. O detector Neurus funciona usando água ultra pura e sensores extremamente sensíveis para captar flashes de luz gerados pela passagem dessas partículas. Hoje, ele registra cerca de 600 mil partículas por hora, gerando dados valiosos para entender tanto fenômenos espaciais quanto processos climáticos globais. O projeto também conta com um segundo observatório na base Antártica San Martín, o que permitirá comparar medições em diferentes pontos da Península Antártica e aprofundar os estudos sobre radiação cósmica e circulação atmosférica. Segundo os autores da pesquisa, se trata de um desenvolvimento pioneiro. Atualmente, não existe outro observatório com essas características operando no solo antártico. A descoberta abre novas possibilidades para estudar o clima e a evolução da atmosfera usando raios cósmicos como sensores ambientais de alta precisão. O Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, o CONICET, participou da edição número 50 da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, com uma intensa programação dedicada à divulgação científica e tecnológica. Mais de 70 pesquisadores, bolsistas e técnicos integraram as atividades, que reuniram mais de 4 mil visitantes, entre estudantes, famílias e público em geral. No espaço Zona Explora, o público participou de oficinas, jogos e demonstrações sobre biomedicina, neurociência, genética, robótica, inteligência artificial, arqueologia e biodiversidade marinha. A proposta central foi aproximar a ciência da sociedade e incentivar o interesse de crianças e adolescentes pela pesquisa científica. Entre os destaques estiveram as apresentações do Instituto de Biologia e Medicina Experimental, que realizou experiências lúdicas sobre saúde, células e avanços biomédicos, e do Instituto de Pesquisa em Biomedicina de Buenos Aires, que levou ao público atividades ligadas à memória, percepção, neurociência e doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. A área da robótica e da inteligência artificial também chamou a atenção com drones autônomos, robôs quadrúpedes e projetos voltados ao mapeamento ambiental, monitoramento e exploração de áreas perigosas. Os cientistas explicaram como algoritmos da inteligência artificial podem ampliar a eficiência desses sistemas em contextos complexos. Outro ponto alto foi a participação do Grupo de Estudos do Mar Profundo Argentino, que apresentou materiais da expedição Talud Continental 4, realizada no cânion submarino de Mar del Plata. Os visitantes puderam observar organismos marinhos em microscópios, réplicas em 3D e vídeos produzidos por robôs submarinos. Também houve atividades arqueológicas interativas e oficinas sobre agricultura, sementes, biodiversidade e conservação ambiental, reforçando a importância da ciência no cotidiano. Como a transferência de genes explica a resistência bacteriana? O diretor de pesquisa no Instituto Pasteur, em Paris, o cientista português Eduardo Rocha, estuda a evolução, a diversidade genética e a transferência de genes entre as bactérias. Esses mecanismos moleculares sofisticados são essenciais para compreender e buscar soluções para a resistência aos antibióticos.
Olá e sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Diretor de pesquisa no Instituto Pasteur, em Paris, o cientista português Eduardo Rocha estuda a evolução, a diversidade genética e a transferência de genes entre as bactérias. Esses mecanismos moleculares sofisticados são essenciais para compreender e buscar soluções para a resistência aos antibióticos. Essas análises são feitas a partir de dados de sequenciamento genético que permitem um estudo detalhado dos genes presentes nos micro-organismos. O cientista compara o genoma de uma bactéria típica a um texto complexo, escrito com um alfabeto formado pelas quatro letras que correspondem às bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA: adenina, citosina, guanina e timina. O objetivo é entender quais genes estão presentes no genoma e quais elementos regulam a presença e a expressão deles.
Podemos comparar genomas e perceber como é que as bactérias evoluíram no passado e, portanto, como é que vão evoluir no futuro.
Compreender esse processo ajuda a explicar como elementos genéticos móveis permitem a transferência de genes de resistência que impedem a ação dos antibióticos.
O nosso foco de interesse é a evolução das bactérias. Por várias razões, são importantes do ponto de vista clínico, claro, porque algumas provocam doenças, muitas são hoje em dia resistentes a antibióticos, elas também fazem boa parte dos nossos processos vitais, digamos assim. Tentamos perceber como é que as bactérias se vão adaptar e elas conseguem se adaptar muito rápido.
Segundo o cientista, essa evolução acelerada pode ser observada em experiências de laboratório e em análises de amostras clínicas.
Podemos fazer experiências no laboratório em que vemos a evolução da bactéria, que em poucos dias pode ficar, por exemplo, resistente a antibióticos, a perder a violência, a aumentar a violência. Como agora podemos sequenciar os genomas muito facilmente, podemos traçar exatamente quais foram as modificações nos genomas que levaram ao resultado final.
No laboratório do Instituto Pasteur, a equipe de Eduardo cultiva bactérias em concentrações progressivamente maiores de antibióticos. Em seguida, sequencia o genoma daquelas que sobreviveram para entender o que levou à resistência. Os cientistas buscam mapear essas alterações no genoma.
As bactérias em particular têm a capacidade de trocar genes com outras bactérias, adquirir genes de outras bactérias. É isso que faz que há 70 anos as bactérias com as quais nós convivemos eram suscetíveis a antibióticos e hoje em dia há bactérias que são resistentes a quase todos os antibióticos conhecidos. Foram adquirindo estes genes e isso permite evoluir muitíssimo mais rápido.
Os pesquisadores também analisam amostras de pacientes de pessoas saudáveis. Em um dos estudos, eles acompanharam a flora intestinal de voluntários durante 6 meses após um tratamento com antibióticos, para entender reações e modificações que variaram de acordo com vários fatores.
É preciso ver o nosso intestino como uma espécie de ecossistema com bactérias diversas e diferentes pessoas vão ter diferentes tipos de ecossistema em função da genética das pessoas, em função da alimentação das pessoas, dos hábitos.
No ano passado, Eduardo Rocha recebeu a medalha de prata do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França por seus trabalhos sobre os elementos genéticos móveis. Esses elementos que estão no centro de sua pesquisa podem ser descritos como parasitas das bactérias e são capazes de transportar genes de uma célula a outra, contribuindo para a evolução dos micro-organismos. O funcionamento dessas transferências gênicas é particularmente relevante quando as bactérias envolvidas são patogênicas e podem evoluir para formas mais virulentas. Eduardo identificou uma espécie de cadeia hierárquica de relações funcionais entre esses elementos.
Seguindo a evolução destes elementos e dos genes de resistência, podemos perceber epidemiologicamente como é que a resistência se espalha na população, no hospital.
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
Mundial aprova projeto para expandir energia renovável e empregos na Amazônia. O projeto quer ampliar acesso à eletricidade confiável para mais de 1 milhão de pessoas, uma proposta que deve beneficiar também mulheres e comunidades vulneráveis.
O Banco Mundial aprovou um projeto para a Amazônia Legal do Brasil com foco na geração de empregos, expansão da energia renovável e redução dos custos de energia da região. A iniciativa também prevê ampliar o acesso à eletricidade confiável para mais de 1 milhão de pessoas que atualmente não contam com serviços básicos de energia. A Amazônia Legal abrange 9 estados e cerca de 60% do território brasileiro. Apesar de sua relevância ambiental e econômica, a região enfrenta desafios históricos de acesso à infraestrutura e serviços. O projeto busca posicionar a Amazônia para aproveitar as oportunidades da economia de energia limpa, que deve gerar milhões de empregos na América Latina nos próximos anos. O investimento total está acima de US$ 600 milhões, incluindo um empréstimo de US$ 100 milhões do Banco Mundial. A operação será implementada por meio do Banco da Amazônia, o BASA, que apoiará desenvolvedores privados e concessionárias de energia. Entre os principais eixos estão investimentos em geração de energia renovável, modernização da rede elétrica e ações de eficiência energética com potencial para substituir sistemas baseados em diesel, reduzir custos para consumidores e aumentar a resiliência da infraestrutura frente a eventos climáticos. O projeto também inclui assistência técnica e fortalecimento institucional, com foco em inclusão e geração de oportunidade para mulheres e comunidades vulneráveis. Quem explica é o especialista sênior em energia do Banco Mundial, Felipe Sgarbi.
Esse projeto cria as condições para acelerar a transição energética na Amazônia, combinando expansão da energia renovável com geração de renda a partir de usos produtivos da energia. Ao mobilizar investimentos privados e diversificar a matriz elétrica, reduzindo a dependência de fontes mais caras e poluentes, a iniciativa contribui para um sistema energético mais eficiente, confiável e sustentável na região.
A expectativa é que a operação contribua para ampliar a oferta de energia limpa, reduzir custos ao longo do tempo e fortalecer o papel da Amazônia na transição energética do Brasil. Do Banco Mundial em Brasília para a ONU News, Cidrônio Henrique.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Messi ao Chutier.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina in the World.
RAE, Argentina al Mundo.
Exatamente 245 anos, numa praça de Cusco, o Império Colonial Espanhol tentou apagar uma voz. Tentou apagar a voz de Tupac Amaru II, mas não conseguiu. Era 18 de maio de 1781. José Gabriel Condorcanqui, conhecido para a história como Tupac Amaru II, foi executado de uma crueldade que desafia a imaginação. Arrancaram a sua língua, amarraram os seus membros a 4 cavalos puxados em direções opostas. Quando o seu corpo resistiu ao esquartejamento, decapitaram ele. Depois mataram a sua esposa, seus filhos, seus familiares. A coroa espanhola queria exterminar não apenas um homem, mas uma ideia. A ideia de que os povos da América tinham dignidade, tinham direitos, tinham uma civilização que valia a pena defender. Tupac Amaru II era descendente direto do último Sapa Inca. Era também líder, curacas, homem educado, comerciante, alguém que conhecia as leis do colonizador e tentou primeiro usá-las. Apresentou petições, buscou justiça pelos canais oficiais, denunciou a mita, como era chamado o trabalho forçado nas minas que matava indígenas aos milhares. A resposta que recebeu foi o silêncio e o desprezo do poder colonial. Foi então que pegou em armas. Em novembro de 1780, liderou a maior revolta indígena da América do Sul colonial. Dezenas de milhares de pessoas se levantaram com ele, indígenas, mestiços, alguns crioulos, porque a opressão havia se tornado insuportável. As minas de Potosí e Huancavelica eram câmaras de morte lentas. Os encomendeiros, colonos que recebiam povos inteiros como propriedade, extraíam trabalho e vida como quem extrai minério. A conquista europeia não havia sido apenas uma mudança de governo, havia sido o colapso deliberado de civilizações milenares, o saque sistemático de um continente, o assassinato, por guerra, doença e trabalho forçado, de dezenas de milhões de seres humanos. Tupac Amaru viu isso com clareza e disse não. A sua derrota não foi militar, mas nunca foi moral. A sua execução foi tão brutal justamente porque os espanhóis tinham medo. Medo de que ele tivesse razão. Medo de que os povos subjugados um dia recordassem que haviam sido livres. E chegamos ao hoje, porque seria reconfortante falar de Tupac Amaru como história encerrada, como injustiça do passado superada pelo tempo. Mas a verdade é mais incômoda. Olhamos para a Bolívia, o Peru, o Equador, o México, a Guatemala, os países com maiores populações indígenas da América Latina. São, em geral, os países com maiores índices de pobreza, menor acesso à saúde, à educação, à terra. O camponês Quechua, nas alturas andinas, a mulher aimará que vende na feira sem direitos trabalhistas, a criança guarani sem uma escola em sua língua, eles não são vítimas de coincidência. São vítimas de uma estrutura que nunca foi verdadeiramente desmantelada. As repúblicas que substituíram as colônias foram, em sua maioria, fundadas pelas elites crioulas brancas, que expulsaram a Espanha, mas mantiveram a hierarquia racial. A terra permaneceu nas mãos dos mesmos. O trabalho dos corpos indígenas continuou a alimentar economias que não os alimentavam de volta. Mudaram as bandeiras e a exploração ficou. Hoje, quando comunidades indígenas resistem à mineração em seus territórios ancestrais e são criminalizadas, quando líderes camponeiros são assassinados por defender a floresta, quando crianças não aprendem em sua língua materna porque o Estado só oferece outra, Tupac Amaru não é só memória, é um espelho. Argentina, um país que se narra a si mesmo como europeu, como branco, como moderno, não escapa a esse espelho. Os povos Mapuche, Com, Huichi, Diaguita e tantos outros seguem reivindicando territórios que lhes foram tomados e seguem sendo tratados como problema, como obstáculo, como invasores em sua própria terra ancestral. No norte do país, comunidades inteiras vivem sem água potável, sem acesso a serviços básicos em condições que o resto da sociedade prefere não ver. Líderes indígenas que resistem ao avanço do agronegócio sobre os seus territórios enfrentam processos judiciais, intimidações, violência. A Argentina celebra o gaúcho e apaga o índio, mas o índio está aqui, vivo, exigindo o que nunca lhe foi dado e que, é verdade, deveria ser devolvido. A justiça que Tupac Amaru exigiu ainda não chegou. Por isso, vale lembrar o seu nome hoje, não como derrota, mas como promessa não cumprida, como convocação. Ele gritou antes de morrer que votaria e que seria milhões. Estamos ainda esperando que o mundo cumpra o que ele anunciou. Que a sua memória não nos deixe em paz. E encerramos então o comentário da sessão Datas Comemorativas com uma música do uruguaio Daniel Viglietti que homenageia justamente Tupac Amaru.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento. Yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida.
vida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ver menos outdoors de hambúrgueres levaria você a comer menos carne? Amsterdã se juntou à lista de cidades que proíbem a publicidade de produtos com alto impacto ambiental como uma medida de combate ao aquecimento global. A decisão levanta questionamentos sobre a forma mais eficaz de incitar a população a reduzir o consumo destes produtos. Eu sou a Lúcia Miesel e esse é o assunto do Planeta Verde de hoje.A capital dos Países Baixos se tornou a primeira do mundo a banir do espaço público anúncios de carne e de energias fósseis, como o petróleo. A medida inclui fabricantes de aviões e companhias aéreas. A lei, apresentada pelos partidos ecologista e dos animais, argumenta que o espaço público deve estar alinhado com os objetivos de Amsterdã de atingir a neutralidade de carbono até 2050 e diminuir pela metade o consumo de carne bovina, altamente emissora de gases de efeito estufa, como CO2 e, principalmente, metano. O publicitário francês Sylvain Burquier acompanha o debate no país vizinho. Sylvain é membro da Convenção Cidadã para o Clima, criado pelo governo da França em 2019 para auxiliar na orientação das políticas ambientais francesas.
A reflexão em Amsterdã foi que a publicidade cria um impasse entre o que se pede para os consumidores fazerem, ou seja, respeitarem o meio ambiente, e os sinais contraditórios que elas vêm por todos os lados. No espaço público, tem publicidade de carne, de hambúrguer, triplo, de grandes anunciantes, e ao mesmo tempo, as autoridades pedem que as pessoas andem menos de avião. Existe um duplo discurso e podemos evitar isso.
A Convenção Cidadã participou da elaboração de uma lei para proibir as campanhas ligadas ao setor petroleiro na França, aprovada em 2021, mas cujo decreto jamais foi publicado pelo presidente Emmanuel Macron. Na Europa, Estocolmo, Edimburgo e Florença estão entre as cidades que já implementaram essa medida.Representante do setor publicitário, Sylvain é favorável à regulação dos anúncios, mas não à sua interdição. Ele avalia que o veto é menos eficaz do que mensagens de esclarecimento que podem ser associadas à publicidade.
Fazer pedagogia com campanhas que promovam formas alternativas de alimentação e desestimulem as pessoas a ficarem comendo coisas que não são muito boas é o básico. Não tenho certeza de que retirar as bebidas alcoólicas das páginas de publicidade impeça as pessoas de beber, mas talvez as incite menos a beber. Proibir as campanhas a favor ou contra a carne não terá efeito direto.Mas mensagens sobre a pegada de carbono do produto mostrado podem, sim, levar a uma maior conscientização. Tenho certeza disso.
Sem surpresa, o setor agrícola dos Países Baixos se opôs à proibição da publicidade sobre a carne. Já o do turismo alegou que a proibição de menções a voos pode prejudicar a liberdade comercial no país.Os defensores da medida alegam que ela visa mudar a visão dos consumidores sobre esses produtos e, como consequência, uma mudança de comportamento. Foi assim que o cigarro passou aos poucos a deixar de ser associado a benefícios para ter uma imagem negativa. Um a cada cinco adultos era fumante no mundo em 2025, 27% a menos do que no ano 2000, segundo dados da OMS. No Brasil, o debate sobre a regulamentação ainda é incipiente. Tem se focado mais no combate às práticas de greenwashing, ou seja, quando as empresas exageram ou mentem sobre os supostos benefícios ambientais dos seus produtos. O Instituto Acatu atua na promoção de boas práticas socioambientais e o aumento da transparência das cadeias produtivas, uma via que, na visão do diretor da entidade, Lúcio Vicente, é mais eficaz do que a simples proibição.
Não é um efeito educativo a proibição como sendo um contexto de que o consumidor, independente se vai ter a publicidade ou não, ele vai continuar fazendo as escolhas dele. E aí eu acho que tem esse elemento que o regulatório ele tem que começar a exigir das empresas o processo de rastreabilidade, o processo de onde as coisas são feitas, como são feitas, porque todo sistema produtivo tem boas e más práticas. E aí, acho que a gente pode levar a sociedade a promover, a escolher produtos que tenham melhores práticas de produção. Então, acho que o campo da educação aqui, para essa visão mais ampla, mais aprofundada.
Lúcio Vicente salienta ainda o papel das redes sociais nesse contexto.
Uma celebridade, por exemplo, que poste um vídeo sobre determinado tipo de consumo vai influenciar tanto quanto a publicidade. E aí a gente vai fazer o quê? Proibir a pessoa de expor ali um momento de vida que ela está tendo. Então, tem alguns gaps aqui dessas medidas que às vezes a gente precisa pôr na mesa para também olhar o quanto que efetivo vai ser esse tipo de decisão.
Para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou hoje aqui no Planeta Verde a Débora Salles. Ela é coordenadora-geral do NetLab, Laboratório de Pesquisa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio França Internacional, Débora.
Obrigada, é um prazer.
Débora, vou começar direto com a questão. Qual é a sua opinião? A publicidade de produtos de alta emissão de CO2 deveria ser proibida, na sua opinião?
Olha, é interessante a gente pensar a necessidade de regulamentar a publicidade. E aí eu acho que a proibição é uma das formas, mas não é a única. É importante, por exemplo, a gente pensar nas alegações ambientais que podem ser feitas por setores que têm muito impacto, né? Como é o caso, por exemplo, de mineradoras ou petroleiros. Mas é importante também pensar que, por mais que a gente regule, a publicidade ela tem um efeito de normalização de consumo de determinados produtos, de determinados serviços. E, de alguma forma, a gente limitar esse tipo de conteúdo é, sim, limitar o que desperta a demanda, né? Assim, o desejo que, às vezes, a gente não teria se a gente não fosse bombardeado com publicidade o tempo todo. Mas, assim, só queria pontuar que a proibição não é a única solução. A gente pode regulamentar o conteúdo dessas alegações e ainda permitir que elas circulem.
Foi um pouco no sentido do que a gente ouviu agora há pouco com o publicitário francês Sylvain Burquier, que defende justamente uma maior regulamentação, inclusive podendo passar mensagens para o consumidor por meio dessa publicidade, né, Débora? Por exemplo, se a gente associa uma mensagenzinha de qual é a pegada de carbono, por exemplo, de um hambúrguer, né?
Pois é importante a gente discutir em que medida a publicidade pode ajudar na conscientização das pessoas dos impactos socioambientais da vida que a gente leva. E aí é nesse sentido que é importante alertar a presença do greenwashing, né? Que é uma prática de comunicação que tem como objetivo fazer com que a empresa pareça mais verde ou mais sustentável do que ela realmente é. E eu entendo que quando a gente está proibindo a publicidade, a gente está, em grande medida, tentando impedir o greenwashing, né? Acreditando que uma petroleira, ela até pode falar sobre pegada de carbono ou pode falar sobre o impacto ambiental dela, mas, no fim das contas, ela tem um papel tão importante nas mudanças climáticas, por exemplo, que talvez tenha pouco que ela possa dizer para se promover sem parecer mais sustentável do que ela realmente é. Mas é interessante que a gente pense assim, que o greenwashing ele não precisa ser solucionado apenas com a proibição. A gente poderia criar convenções de transparência e de formas de auditar o que essa publicidade diz que faz, né, que a empresa faz. Então, por exemplo, quando você tem um anúncio dizendo que esse carro é, social, é sustentável, porque ele é elétrico, por exemplo.
Uhum.
A gente precisa poder verificar esse argumento. E hoje em dia isso não é possível. Então a empresa sai parecendo que é verde, mas não necessariamente ela é.
Exatamente.
Então eu acho que a ideia da proibição é a última opção, porque é realmente complicado você ponderar quando começa o greenwashing e quando termina a conscientização sobre os impactos.
De fato. E como é que está esse debate no Brasil, Débora? Ele surge além da questão do greenwashing? Se fala em eventualmente proibir alguns tipos de publicidade que têm um maior impacto ambiental?
Olha, por enquanto essa discussão no Brasil ainda muito pequena. No ano passado teve uma iniciativa, um projeto de lei para complementar o Código de Defesa do Consumidor para enquadrar a publicidade sobre questões ambientais. Então era realmente assim, tentando proteger consumidores brasileiros de greenwashing. Mas foi um projeto de lei que teve uma audiência no Congresso, mas ele não avançou ainda, no sentido de criar limites para aquilo que pode ou não ser dito.
Uhum.
Então, no Brasil, a gente ainda está, acho que, engatinhando no que pode ser regulamentado para empresas que estão disseminando informações falsas ou fazendo publicidade de produtos que a gente entende que socialmente não deveriam ser promovidos.
Exato.
A gente ainda está muito atrás nesse ponto.
Uhum. Um aspecto que costuma ser evocado aí aqui na Europa também, sobre essa questão da proibição, né, ou da associação da publicidade de alguns produtos aos malefícios que elas causam, que eles causam à sociedade, a gente lembra do caso do cigarro, né? Será que um dia a carne, a gasolina, vão ser o novo cigarro aí da publicidade, que um dia a gente vai receber alertas com efeitos ambientais negativos, uma forma muito pesada, digamos, nessas publicidades relacionadas a esses produtos?
Olha, eu acho que o caso do cigarro, ele é muito emblemático por vários motivos, né? Acho que quando a gente pensa o quanto as empresas de cigarro atuaram conjuntamente para impedir que a opinião pública soubesse realmente dos impactos que o cigarro tem na saúde das pessoas e que essas empresas já sabiam.
Uhum.
Então teve todo um trabalho do setor como, né, do setor como um todo para atrasar regulamentação que de alguma forma limitasse a propaganda, o patrocínio, o merchandising. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia em vários outros setores econômicos que têm impacto socioambiental, como é o caso de mineradoras, de petroleiras, de empresas que muitas vezes sabem o impacto que podem ter ou que já têm nas mudanças climáticas, mas que estão se promovendo como, muitas vezes, líderes da transição energética.
Uhum.
Que a gente vê que, na verdade, sem regulamentar, dificilmente esses setores vão, por conta própria, deixar de fazer publicidade que é problemática.
Uhum. E então, também deixar de fazer as suas atividades que são prejudiciais ao meio ambiente, né?
Exatamente. Então, a gente precisa pensar que, assim como a gente fez com o cigarro, que foram décadas, né, de várias políticas públicas que tinham a ver com limitar quando e onde as pessoas podem fumar, quanto que o cigarro custa, quem que pode aparecer fumando. Então, assim, foram várias mudanças nas empresas e nas cidades e na comunicação.
Uhum.
Então, para a gente pensar no impacto socioambiental dos setores da nossa vida hoje, a gente precisa ir um pouco além da ideia de que só proibir a publicidade vai resolver esse problema. É um passo, que acho que vale acompanhar para ver que impactos ele tem, se ele realmente traz mudanças no consumo, por exemplo, de Amsterdã. Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar, por exemplo, limitar aonde, como se compra e se consomem esses produtos.
Uhum. E, por um outro lado, aí justamente, será que a publicidade de produtos que são bons para o meio ambiente, né? Tipo, justamente energia limpa, como você mencionou, mas também produtos alimentícios que sejam mais à base de vegetais, esse tipo de publicidade deveria receber incentivos, na sua opinião?
Olha, eu acho que a gente poderia pensar em alguns grupos e setores que recebam incentivo para promover seus produtos. Então, penso em sei lá, cooperativas de agricultores, associações regionais que produzam de forma mais tradicional, artesanal. Mas eu entendo que hoje, quando a gente olha para as grandes empresas que produzem alimentos ou produzem carros, por exemplo, com energia limpa, não entendo que eles precisam necessariamente de incentivo para publicidade. Uhum. Eu acho que a gente, para incentivar, a gente precisaria, eu acho que incentivar outras questões, como é o caso de incentivar a comunicação transparente, que eles tenham, que eles sejam auditados de forma pública sobre aquilo que eles fazem e dizem que fazem. Uhum. Então, eu entendo que o investimento para melhorar a publicidade e o ambiente informacional, acho que tem que ser mais no sentido de garantir transparência para os argumentos que são colocados e auditabilidade para as atividades dessas empresas.
Perfeito. Muito obrigada, Débora Salles, coordenadora-geral do NetLab da UFRJ, ela que é pesquisadora nessa área da comunicação e participou aqui do Planeta Verde dessa semana. Obrigada por estar conosco.
Foi um prazer. Obrigada.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Messi al Chutier. RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos falando na 50ª edição da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, que terminou com números recordes e um forte simbolismo cultural em meio à crise econômica argentina. Segundo os organizadores, cerca de 1.340.000 pessoas passaram pelo Centro de Exposições La Rural durante as semanas do evento, confirmando a feira como um dos maiores encontros culturais da América Latina. Apesar da queda do poder de compra e das dificuldades da indústria editorial, o público compareceu em massa, transformando a feira num espaço de encontro, resistência cultural e celebração da leitura. O evento foi marcado pelo contraste entre o entusiasmo dos leitores e a situação econômica do país. Grandes grupos editoriais registraram aumento de vendas entre 10% e 15%, embora editoras independentes tenham relatado resultados mais modestos ou até queda nas vendas. Muitos expositores afirmaram que o público buscava não apenas livros, mas também uma experiência coletiva diante do clima social difícil. A edição de 2026 também teve forte conteúdo político e cultural. A abertura contou com apresentações de Fito Páez e debates entre escritoras como Gabriela Cabezón Câmara, Selva Almada e Leila Guerriero, que discutiram o cenário político e o enfraquecimento das políticas culturais no país. O secretário de Cultura recebeu vaias durante a cerimônia de abertura. A feira também homenageou os 40 anos da morte de Jorge Luis Borges, promoveu debates sobre memória histórica, censura e democracia e confirmou a Espanha como país convidado da edição de 2027. Na sequência, a reportagem é sobre o balanço que os organizadores fazem desta última edição do maior evento literário do nosso país.
Terminó la Feria del Libro de Buenos Aires y fue realmente con un éxito rotundo. Superó ampliamente la cantidad de visitantes de lo que ocurrió en el 2025. Más de 1.300.000 personas disfrutaron de cada uno de los días de la Feria del Libro. Lo que llamó mucho la atención positivamente es las ganas de los jóvenes de llegar a la Feria del Libro, consumir cada una de las propuestas literarias. Tuvo dos visitas de Premio Nobel de Literatura, la Feria del Libro y el país país invitado era Perú. Realmente un éxito esta Feria del Libro de 2026.
Y aumentaron las ventas también. Sí, más de un 15% aumentaron las ventas de los libros y eso está buenísimo. Y ya se está pensando en la feria del año que viene con España como país invitado. Ya estamos en comunicación con Alejandro Vaccaro, secretario de Cultura de la Fundación del Libro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Alejandro, buenas tardes. Nahuel Crescencio, Ale Martínez los saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Gracias, Alejandro, por su tiempo. Terminó la Feria del Libro después de tanta expectativa y espera. Después esos días de feria pasan muy rápido. ¿A qué conclusión llegan después de estos días de tanto trabajo también?
Bueno, el balance que hacemos es altamente satisfactorio, no solo desde el punto de vista cuantitativo. Esto quiere decir que las ventas de los stands fueron realmente muy buenas. En un marco económico que no responde, digamos, eficazmente a promover la venta de libros, ¿no? Digamos que hay problemas en las librerías, se están vendiendo por debajo de lo que se vendía en años anteriores, pero la feria responde de otra manera y se calcula más o menos que un 15% más de ventas que el año pasado. Pero yo creo que lo más importante es lo cualitativo, o sea, hubo una incontable cantidad de actividades culturales, la presencia de dos premios Nobel, más de 150 escritores que nos visitaron de diversos países, y eso es un enriquecimiento que desde luego no se puede medir en pesos.
Todos los años hay muy buenas propuestas en la Feria del Libro, pero ¿qué fue lo que este año llamó tanto la atención o cuál fue lo determinante para que subiera la cantidad de visitantes en la Feria del Libro?
Mira, yo creo que el factor esencial es que la oferta es múltiple. Nosotros somos plurales, aceptamos absolutamente todas las ideologías, todas las religiones, todas las estéticas literarias. Rechazamos cualquier cuestión que tenga que ver con la violencia, por supuesto, o quien la promueva, pero en el marco de las ideas todo aceptamos absolutamente todo. Hay ofertas para jóvenes, para chicos, para adultos, para mayores de lo que se denomina, bueno, erróneamente la tercera edad. Sí. Digamos que hay ofertas para todos y bueno, este año la presencia de dos premios Nobel, claro, por primera vez en nuestra feria, sin duda eso tuvo una resonancia muy importante,
¿no? ¿Hay algún análisis respecto a los jóvenes en la Feria del Libro? ¿Vieron más chicos con el interés de buscar sus libros allí?
Sí, nosotros trabajamos mucho ese tema por múltiples razones. Los jóvenes bueno, son el futuro, los jóvenes son los que hoy por ahí se ven más afectados por estos aparatitos que les dan muchísimas cosas, sí, y que a veces no le puede ofrecer un libro, pero bueno, un libro le ofrece sí otras cosas, ¿no? Volar la imaginación, adquirir conocimiento, mantener viva la memoria. Pero bueno, los teléfonos sabemos que son imagen, sí, son sonido, son aplicaciones, son juegos, son distracciones, son series. Nosotros por eso atendemos mucho, queremos atraer a los jóvenes. Este año, como nunca, hemos hecho una actividad musical en la pista, que estuvo permanentemente repleta de jóvenes. Y una cosa que vamos a hacer este año, que nosotros veníamos haciendo en las vacaciones de invierno, normalmente la feria infantil y juvenil, pero este año los vamos a separar, vamos a hacer en las vacaciones la feria infantil y luego, un poco después, la feria juvenil.
Muy bueno.
Nos dicen que los jóvenes hoy llegan hasta los 30 años, que son los que consumen estos productos que se entiende juveniles. Y bueno, y tampoco mucho les gusta que los mezclemos con los chicos.
Es verdad, sí.
Así que va a haber dos ferias con la misma intensidad y esperamos con la misma respuesta, pero en distintos momentos.
Bien.
A
participação do Brasil na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires 2026 foi marcada por uma estratégia focada, sobretudo, na internacionalização do mercado editorial e no fortalecimento de vínculos profissionais na região. Diferentemente de outros países, com presença institucional mais ampla, o Brasil esteve representado principalmente por meio do projeto Brazilian Publishers, uma iniciativa da Câmara Brasileira do Livro, em parceria com a Apex Brasil, voltada para a promoção de conteúdo editorial no exterior. Durante as jornadas profissionais da feira, editoras brasileiras participaram de rodadas de negócios e encontros com agentes internacionais, evidenciando o interesse em ampliar a circulação de obras em língua portuguesa e estimular traduções para o espanhol. Além disso, o país contou com um stand próprio no evento, organizado em conjunto com a Embaixada do Brasil, que funcionou como espaço de articulação institucional e promoção cultural. No campo literário, a presença brasileira incluiu autores convidados para atividades como palestras, leituras e sessões de autógrafos. Entre eles estiveram nomes como Adriana Calcanhoto, Michel Laube, Marcelo Rubens Paiva e Daniel Bundurucco, representando diferentes vertentes da produção literária contemporânea do Brasil. Assim, mais do que uma participação massiva, o Brasil apostou numa presença estratégica voltada ao intercâmbio profissional e à projeção internacional da sua indústria editorial. E aproveitamos, então, para escutar a Adriana Calcanhoto, que me esteve, como mencionei, ali no estande do Brasil da Feira do Livro de Buenos Aires, apresentando um livro da sua autoria. Mas aqui a escutamos cantando a sua música Esquadros.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina 面向世界.
Trae Argentina vers le monde.
Trae Argentina to the world.
Trae 世界に向けて Argentina.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentinian in die Welt.
Trae Argentina al mundo.
Amigos e amigas, os programas da Rádio Argentina ao Mundo, como este que está acabando agora, pode ser acompanhado a qualquer momento com os aplicativos da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos na plataforma da Rádio Garden e ainda na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Também, se nada disso funcionar, você pode tentar a nossa escuta em rae.ar, rae.ar, assim de simples, que ali encontrará toda a nossa produção em todas as línguas em que trabalha atualmente a emissora Internacional Argentina. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.